Caminhos para a Mudança.
Olá, Duarte. Fonseca é o nosso convidado dos Caminhos para a Mudança de hoje. É um privilégio ter aqui um empreendedor social tão jovem, com 34 anos apenas, conseguiu tornar-se em meia dúzia de anos, pouco mais de meia dúzia de anos, num verdadeiro especialista numa área ainda por cima difícil, que tem a ver com a reinserção de pessoas reclusas ou ex-reclusas, e que teve de facto esse poder, tem esse poder de mudança, no fundo hoje em dia, tantas pessoas e tantas entidades recorrerem a saber a sua opinião sobre este problema da reinserção de pessoas reclusas. Antes de passarmos a falar da tua solução para a mudança, para inteirar os ouvintes, vou-te pedir, Duarte, que comeces a falar um bocadinho do problema. E selecionei aqui 3 ou 4 indicadores sobre o sistema prisional português, que tu corriges-me se não estiverem certos, mas com base neles depois então poderes dar a tua opinião. Considerando que em Portugal existem 49 estabelecimentos prisionais, cuja taxa de ocupação ronda atualmente os 87%, ou seja, à volta de 12 mil reclusos. Considerando que a detenção do recluso custa ao Estado, e portanto a cada um de nós, através dos impostos, em média cerca de 55 euros ao dia, qualquer coisa como 200 milhões, 200 e tal milhões de euros ao ano. Considerando que Portugal é o segundo país da Europa em que as pessoas que estão reclusas passam, em média, mais tempo na prisão. E, finalmente, considerando que, embora não existam estatísticas, se estima que a taxa de reincidência, ou seja, a proporção de pessoas que já estiveram presas e que voltam a cometer um crime, ronda em Portugal os 60%. Duarte, faz-nos um diagnóstico do que é que te parecem estes indicadores, qual é a tua opinião sobre o sistema prisional português.
Obrigado, Pedro, pelo convite. Os números não vão variando, claro, não é? Todos os dias há entradas e saídas das prisões. Por acaso hoje li uma entrevista do diretor-geral da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, que falava em 12.500 já após saída desta amnistia que o Papa, com a vinda do Papa que houve. Mas pronto, vai havendo essa variação. Mas os números que apresentas são esses, não, é a realidade. Sendo que não há estudos, não se sabe quantas pessoas se reincidem por ano, etc. Pronto, que é uma pena, porque...
E é estranho, não é?
Sim, porque, quer dizer, é muito difícil intervir num problema onde não há um diagnóstico, não é?
Certo.
Quer dizer, as pessoas quando vão ao médico, a primeira coisa que o médico faz é perceber o que é que está mal, a partir dos sintomas, e depois, eu diria que a reincidência é um sintoma,
claro,
daquilo que eventualmente estará mal, do dia-a-dia, da rotina prisional, da ligação à comunidade, do processo de reinserção, empregabilidade, família, pronto, isso tudo.
Claro.
E portanto sem isso é muito difícil depois
e é
estante, de tomar...
não será assim tão difícil apurar dados sobre isso, não sei.
Eu diria que a dificuldade está nos sistemas informáticos, nos dados que muitas vezes não cruzam entre tribunais e o próprio sistema prisional, está também na falta de recursos crónica que este sistema tem, porque é um sistema, eu ia dizer isso há um bocadinho sobre o diagnóstico que fizeste ou do problema, é verdade, é um sistema caro. É um sistema muito caro, não é? É um sistema de país rico. Ter prisões é um sistema de país rico. Vejamos os Estados Unidos, não é? Que ainda por cima aí tem um paradigma ainda mais catastrófico do que o nosso, e que gastam, quer dizer, bilhões, trilhões ao ano para manter as pessoas presas. E, portanto, é muito mais barato ao Estado e mais seguro se conseguirmos garantir a reinserção destas pessoas e, a priori, se fizermos uma prevenção primária, que estas pessoas não sejam presas, não é? Intervenção nos bairros, na educação, etc, etc. Mas sim, quer dizer, é estranho, é um sistema onde nenhum político, e não interessa as cores ou as direções, esquerda, direita, quer investir muito. Porque se por um lado se investe muito, também vêm dizer, pois, mas e os velhinhos, e as crianças, e as pessoas doentes, que, e esses que merecem, não são apoiados e apoiam os malandros. Pronto, que eu acho que, quer dizer, aqui a questão não é uns pelos outros, nós enquanto sociedade ou evoluímos todos, ou se alguns estão a ser deixados para trás, então ninguém está a evoluir.
Certo.
Por outro lado, se não apoiam, ou se não fazem um mínimo, depois também vêm as associações mais ativistas e direitos humanos, dizer que é o degredo, vem o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, etc. Portanto, o ideal de um político relativamente ao sistema prisional é que não se ouça falar, nem bem nem mal. E portanto é investir o mínimo para que pelo menos o teto não caia, porque muitas prisões são, as estruturas estão muito envelhecidas, porque se alguém morre algum dia porque a infraestrutura do Estado cai, quer dizer, é grave, mas por outro lado nós temos sido condenados sistematicamente pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, portanto é grave, ou seja, aquilo que se passa em geral nas nossas prisões ou com o nosso sistema prisional, pelo menos para mim pessoalmente, que é, eu vivo num país onde eu espero que os meus impostos estejam a contribuir para o bem de todos. E, portanto, não é só a saúde ou a educação, é também as prisões, o sistema de imigração, portanto, tudo isso é que faz o todo enquanto sociedade.
Correto. Isso mesmo. E portanto, daí esse disfarçar ou essa aversão designadamente dos políticos, mas não só, em relação a esta questão da reinserção dos reclusos,
Não sei se me permite só dizer, eu acho que às vezes não é o disfarçar, por exemplo, eu acho que temos tido a sorte até, temos encontrado bons políticos, secretários de Estado, ministros da Justiça, que querem realmente fazer coisas. Só que é um sistema tão difícil de mexer, tão estanque. Estamos a falar de um sistema, isto é surreal, mas é verdade, que foi inventado. É recente na história da humanidade, mandar-se pessoas para a prisão como pena.
Tem
250 anos.
Pois.
Antes disto, quer dizer, ou se matava, ou era o degredo, ou era não é? Portanto, a praça pública, havia detenção, mas era só para a pessoa não fugir do castigo. Mas a prisão como castigo, até quando surgiu há 250 anos, pelo chamado pai da penal moderna, que era um senhor italiano, Cesare Beccaria, foi uma coisa muito humanista. E na altura também houve muita gente, então agora vamos lhes dar comida e um teto para morar. Pronto. Problema, não se evoluiu. Nós hoje em dia continuamos a usar as mesmas regras que foram descritas há 250 anos. Pois. E nós temos, basicamente, edifícios do século XIX, com regras do século XX em pessoas do século XXI. Portanto, não há coerência, não há, quer dizer, o mundo já evoluiu. Há pessoas que saem das prisões, não sabem mexer num smartphone. Quer dizer, quantos de nós não vivem sem isso para fazer um pagamento numa conta bancária, para o que for? Portanto, não funciona a
rede. E é realmente uma população, a população dos reclusos e as reclusas, que é muito marginalizada. Há realmente, agora abordando na perspectiva mais sociológica, a sociedade realmente discrimina, há um estímulo muito grande.
Uhum.
Alguém que vá preso, uma vez que seja, mesmo com uma pena relativamente pequena, fica rotulado e marcado para toda a vida, não é?
Sim.
Quer dizer, aí também, eu já te ouvi dizer uma afirmação muito provocadora, que é, no fundo, a culpa é de todos nós.
A culpa é nossa.
Em geral, não é só dos políticos, em nenhum caso.
Também é deles que cometeram crimes, não é? Ou seja, eu acho que às vezes, quando estamos aqui a defender que o sistema evolua, não estamos a dizer que não devem existir prisões ou que as pessoas não devem, de alguma forma, ter aqui um castigo no sentido da falta de liberdade, mas a culpa é de todos nós pelo estigma associado, não é? Quer dizer, quantas pessoas que têm empresas estão disponíveis para contratar pessoas que têm um cadastro? É difícil. Agora, se não o fizermos, estas pessoas vão voltar a cometer crimes. E depois também há a culpa deles do autoestigma, não é? Portanto, eles também não sabem lidar com este carimbo. E isto, no fundo, até é um bocadinho perverso, não é? Que estas pessoas foram para a prisão, cumpriram a sua pena, em teoria saem de lá melhores, mas depois levam com um carimbo para o resto da vida das reclusos. Portanto, é uma dupla pena e é uma prisão perpétua. Porque eles, para o resto da vida, vão ter que andar a esconder o que é que... Porquê é que aqui no currículo há aqui 5 anos, ou 6 anos, ou 8 anos que não fizeste nada?
Pois é a total ausência de um sentimento de perdão, pá, de nova oportunidade, isso, não é? Isso é realmente uma sociedade muito fria e muito pouco humana, não é?
E
com uma outra coisa que tu também disseste, desculpa só acrescentar, que te ouvi e achei interessante e gostava que explicasse um bocadinho, que dizes que, agora já começando a falar um bocadinho da solução, a reinserção social e a segurança são duas faces da mesma moeda. Uhum. Gostava que gostei muito dessa ideia, dessa
eu acho que
imagem.
É, basicamente, e então em Portugal, e ainda bem que não há prisão perpétua, não há pena de morte, aquilo que nós estamos a fazer com estas pessoas que estão na prisão é como... Era aquilo que eu fazia quando era um estudante universitário e dividia a casa, não é? Que é varrer o pó para debaixo do tapete ou da cama e assim o quarto parece limpo, não é? Mas o pó está lá, um dia que se levanta a cama, ai Jesus, está lá um monstro de cotão. Portanto, aquilo que estamos a fazer com as nossas prisões, como estas pessoas vão sair, é só, estamos a tirá-las da nossa vista, ficam ali durante 10 anos, 15 anos, 25 anos, o que é o máximo, mas estas pessoas vão sair. E, portanto, se nós queremos garantir a segurança, não basta garantir a segurança durante os anos que eles estão presos. É preciso garantir a segurança de quando voltam à sociedade. E é aí que é uma face da mesma moeda e, ainda por cima, se olhássemos para a face da reinserção, seria uma face mais barata para todos nós.
Claro.
Portanto, quanto mais não seja, mesmo que não queiramos do ponto de vista humanista ou sociológico, no sentido de, não, eles têm é que sofrer, então sejamos inteligentes, não, isto sai mais barato e é melhor, e um dia as minhas filhas vão poder andar na rua sem problemas, porque as pessoas saem melhor e em geral não há problemas.
Certo. Pronto, eu acho que agora os nossos ouvintes já perceberam que eu não estava a exagerar quando temos aqui um jovem adulto de 34 anos que de repente em poucos anos passou a ser considerado um especialista nesta matéria e a ser ouvido por muitas autoridades na matéria. Pronto. E então aí, tu não te escusaste só à investigação e ao estudo desta área, mas sim passaste à ação. E criaste uma associação que se chama ReShape, e que se converteu, aqui vou assumidamente exagerar, quase um unicórnio social português, porque à nossa escala, claro, assumindo que isso, estou a exagerar,
à nossa escala,
à nossa pequena escala, mas a verdade é que montaste em menos de 6 anos, ou em cerca de 6 anos, um modelo extraordinário, com provas dadas, que tem atingido imenso sucesso e que já vamos falar depois desse sucesso. Queria agora que começasses por explicar-nos um bocadinho o que é esse modelo da ReShape.
Sim, nós basicamente aquilo que acreditamos, e quer dizer, se olharmos para outros sistemas do nosso país, que às vezes é mais fácil por comparação percebermos e as pessoas perceberem, aquilo que nós acreditamos é na pequena escala, ou seja, nós termos grandes prisões que têm 1000 pessoas lá presas, lá porque em teoria, e é mesmo teoria, porque depois acaba por ser mais caro, parecer que há ganhos de escala, em termos de custos, de segurança, de alimentação, etc, etc. Na verdade, a reinserção joga-se na pequena escala, não é? Todos nós vivemos, ou espera-se, sabemos que nem toda a gente, mas em casas, não é? A casa está para a sociedade como a célula está para o corpo. É a unidade básica de vida em sociedade. Certo. Há uma casa, que tem uma família, que tem uma comunidade, que tem as suas regras próprias e funcionam a partir daí. Depois podemos discutir as regras de casa para casa, tem vizinhos, vai à mercearia, joga futebol no clube local, pronto. E portanto, nós mandamos as pessoas para a prisão à espera que eles aprendam a viver em sociedade e a tomar boas decisões na vida, retirando-os da sociedade e retirando a possibilidade de tomar decisões na vida.
Um contrassenso.
Quer dizer, é um contrassenso. Ninguém aprende assim, não é? Quer dizer, basta ver pelas crianças, a evolução natural das crianças. Aos poucos vamos-lhes dando a possibilidade de tomar decisões. Eu tenho uma filha com 2 anos e outra com 4. A ambas eu pergunto se querem maçã ou pera. Eu não lhes pergunto qual é a sobremesa. A decisão não tem que ser, senão ia ser gelado todos os dias. Mas limite-lhes para irem tomando decisões e irem evoluindo a sua capacidade de tomar decisões.
Certo.
E quando decidem uma coisa, sabem que ficam a perder a outra. Isto é a vida de qualquer pessoa adulta. Pronto, e portanto, em pequena escala, isto é possível fazer com os próprios reclusos, com as próprias pessoas que estão presas, vivendo nos centros das cidades e nas comunidades. Isto, quer dizer, podemos ir agora à crise do imobiliário, não vou discorrer muito, mas claro que as prisões estão cada vez mais isoladas porque são monstros autênticos e, portanto, não é possível construir no centro de Lisboa, temos que ir para fora. E, portanto, pessoas que já eram pouco enraizadas na comunidade vão ficar ainda menos porque estão mais institucionalizadas, não têm visitas da família porque é longe ou porque não há transportes. Pronto, e aquilo que acreditamos é um modelo de pequena escala, inserida na comunidade e que tem um tratamento diferenciado, assim, um jargão, que é, quer dizer, há mães que têm filhos, então se calhar tem que haver uma casa com necessidades de mães e de crianças. Nas prisões de mulheres, muitas vezes há alas às mães. Há pessoas que estão presas que têm problemas de toxicodependência ou de alcoolismo. Então, se cá pode haver uma casa que é especialista no tratamento de adições. Há pessoas que estão no nosso sistema prisional que não sabem ler nem escrever. Então, se cá pode haver casas que estão mais vocacionadas para este treino inicial. Certo. Portanto, e ao fazer em pequena escala também é possível fazer esta diferenciação. Quando metemos tudo no mesmo saco, eles passam a ser números, que é o que acontece. Na Exatamente. Realidade, embora na teoria a lei já diga que não são números. E portanto, isto é o que defendemos, não acordámos um dia a achar que tivemos uma ideia brilhante. Isto já acontece em muitos países da Europa, em alguns países fora da Europa, e aquilo que temos estado a fazer é tentar replicar este modelo e a tentar fazer algumas alterações legislativas que permitam que este modelo seja replicado em Portugal, à imagem do que já acontece na Holanda, na Bélgica, em França, na Noruega. Portanto, estamos a falar de países modernos que normalmente nós gostamos de nos comparar e de seguir. Então sigamos também no sistema prisional. Certo.
E isto são o que vocês defendem, mas depois, passado ao concreto, no terreno... Uhum.
Sim, no terreno nós trabalhamos a vários níveis. Um primeiro nível é dentro dos estabelecimentos prisionais, porque estas casas ainda não existem, e temos a Academia Reshape, que é um programa de desenvolvimento de competências sociais. Depois temos o Gabinete Reshape, que é um acompanhamento individualizado destas pessoas, ainda dentro da prisão e depois fora, sempre em vista à autonomização e independência das pessoas e, portanto, à empregabilidade. E a par disto, que acaba por ser assim um bocadinho a cola, mas que não dá para todos, temos um negócio social próprio, que é a Reshape Ceramics, que acompanha as pessoas em todas estas dimensões. Portanto, ninguém vai trabalhar para a Reshape Ceramics, eu imagino que a seguir já vamos explicar um bocadinho mais o que é a Reshape Ceramics, sem ter passado pela academia e sem ser acompanhado pelo gabinete.
Correto.
Pronto,
correto.
E, portanto, este é o primeiro layer, se quisermos, de apoio social. Há um segundo layer que é muito mais importante, que é o layer que nós lhe chamamos de advocacy, que é: nada disto funciona se a sociedade não estiver preparada. E, ou se as nossas leis não permitem que façamos determinadas coisas.
Correto.
E portanto, nesta área, trabalhamos junto do poder político para fazer algumas alterações legislativas ou para sensibilizar para determinadas coisas. Fazemos um evento anual, que é o Prison Insights, que junta oradores...
Sim. Internacional?
Sim, diria que é um dos maiores do mundo em termos de inovação prisional hoje em dia, e aqui com ideias de expansões, e há aqui umas coisas interessantes que eventualmente irão acontecer para o futuro, e que no fundo nasceu muito com esta ideia. Quer dizer, se há um Web Summit para as startups, tem que haver um Web Summit prisional que não seja aquele evento típico, académico, 3 horas, em que eles estão a falar para si próprios. Não, é como é que mostramos histórias de vida reais, inspiradoras, de pessoas que estiveram presas, fizeram muitas asneiras e hoje em dia são pessoas inacreditáveis, porque todos temos esse potencial, mesmo quem está preso ou quem não está. E por outro lado, a parte da comunicação e de sensibilizar a comunidade, as empresas, as pessoas, seja para ser voluntários, seja para acolherem estas pessoas, seja para darem emprego a estas pessoas. Portanto, é este ciclo virtuoso de advocacy e apoio social que vai ajudando ambos os lados da moeda, neste caso a moeda da Reshape, que trabalha nestas várias frentes.
Muito bem, pá, super claro. Duarte, ideias muito claras e muito fortes num tema super difícil, de facto. E, portanto, falaste aí, então, do negócio social. Portanto, nesta história que nós estamos todos focados da sustentabilidade, vocês têm o vosso negócio social. E é por isso que eu há bocadinho falei do unicórnio. Porque eu estive a ver os vossos números e em 2 anos, aquilo que vocês atingiram de volume, de atividade com... 10 profissionais permanentes, 40 voluntários envolvidos, isto em dados de 2021, 339 atendimentos, 112 beneficiários, e desculpa lá a falta de, mas resultados líquidos da atividade de 50 mil euros num ano, de 120 mil euros no outro. Isto é obra, isto é empreendedorismo social à séria, e gostávamos de perceber qual é a força. Com certeza que estão aí também por trás parceiros fortes, mas explica lá como é que se faz isto. Então, pouco tempo.
É muita tentativa e erro, muitos nãos e não desistir. Noites mal dormidas também. Mas eu acho que há assim, e aproveito a oportunidade também que me dás, que é, olhando aqui mais a área social no todo, que é... O sermos uma associação sem fins lucrativos com estatuto de IPSS, que é o que é a Reshape, não quer dizer que não possa ter na área social, chama-se resultado positivo, porque parece que temos medo da palavra lucro, porque o lucro parece mal, e o ideal até é que dê negativo cada ano um bocadinho, que é para ver se os donativos no ano seguinte são melhores. E eu acho que isto é totalmente errado, não é? Eu quando comecei, quando a associação passou a ter dinheiro e eu pude dedicar-me a 100% à associação, a certa altura havia pessoas próximas e pessoas, quer dizer, que trabalham em grandes bancos, mas tu recebes ou como é que vives? Tenho um salário. Ou seja, a única diferença que deve haver entre uma associação e uma empresa é que no final do ano, se der resultado positivo ou lucro, não há ninguém que vai receber esse lucro. Exatamente. Esse lucro é reinvestido no ano seguinte. Exatamente. Para gerar mais impacto. Exatamente. Portanto, quanto mais lucro tivermos, mais podemos fazer no ano seguinte, and so on, and so on, porque isto só se resolve em problemas sociais com escala, sem escala. E nós, tu dizes que és um unicórnio, somos, eu não acho nada, acho que somos uma gota
social,
como social, uma gota neste problema social, quer dizer, e que chegamos a uma muito pequena franja do que é o problema social dos 12.500 reclusos que estão presos e, portanto...
Claro que sim, mas não abundam intervenções semelhantes à vossa no país. Há algumas, não, claro, vocês não são,
claro,
únicos,
claro,
mas são únicos no sucesso, no nível que atingiram tão rapidamente.
Sim.
Aí são distintivos. Mas há uma coisa no negócio social que eu também gostava que tu me esclarecesse um bocadinho, porque é. Há uma coisa muito importante dizer-se, que o negócio social não só tem essa componente fundamental, que é o reinvestir dos resultados económicos gerados, mas também outra coisa, estar em pé de igualdade em termos de regimes fiscais com
isso,
os outros, não é? E esse aspecto é fundamental.
Sim, sim.
Portanto, portanto,
nós, enquanto associação não complicante, temos uma atividade económica que está sujeita à IVA e à IRC, etc, etc. Portanto, é como se fossem quase duas organizações dentro da mesma, não é? Quase com duas contabilidades separadas.
E se
a económica der lucro, também paga impostos sobre esse lucro, assim como paga dos RH, a TSU, a Segurança Social, etc. Portanto, tem ali uma pequenina melhoria.
É aquela figura que na União Europeia fala-se, é chamada empresa social,
sim,
que infelizmente a lei-quadro da economia não social tem. Em Portugal em 2015, salvo erro, não chegou aí.
Uhum.
E que no fundo as empresas sociais é isso que estás a falar, é uma empresa social.
Exatamente, e portanto isso tanto se pode fazer com uma associação como uma empresa, pode-se adaptar aos estatutos e faz-se a coisa. E portanto, sim, e aquilo que fazemos na Reshape Ceramics é isso, é olharmos para um negócio, e aquilo que queremos é que tenha a qualidade de um negócio. Tem que ter um produto que compete de igual para igual no mercado. Sim, tem aqui este add-on de... tem um propósito e um impacto muito claro e portanto, pode alavancar-se nisso para o seu marketing, para a sua comunicação e para as vendas. E houve várias vezes isto acontecendo de pessoas que nos mandavam e-mails a pedir donativos à Reshape Ceramics. Até houve uma vez um que eu consegui, mas eles estavam a pedir donativos para vender, para depois gerar receitas para associações. E eu disse, olha, nós somos uma associação, se pudéssemos ser elegível também para esse donativo, eu aceitava. E ainda nos pagaram umas coisas importantes da Reshape Ceramics.
O nome já indica, mas fala-nos um bocadinho também.
Sim.
É dos produtos da
Sim, portanto, cerâmica. Nós somos uma marca de cerâmica que produz cerâmica dentro e fora da prisão. Portanto, nós temos dois locais de produção, um dentro da prisão e outro fora, onde empregamos pessoas que estão presas ou que já estiveram. A ideia é fazer este contínuo entre o dentro e o fora. E eu acho que, quer dizer, é cerâmica como podia ser velas, como podia ser sabonetes ou madeira. Não, aqui o importante é o processo de lhes dar dignidade através do trabalho e de gerar um rendimento que quando saem não estão sem dinheiro. E portanto nós pagamos dentro da prisão, muito acima daquilo do que são os standards dentro das prisões e dentro da lei, porque não há uma lei que regula o trabalho em meio prisional.
É a prisão de Caxias, não é?
Exatamente, a produção está na prisão de Caxias.
E havendo tantas mais, qual é as perspectivas de poderem ir para outras? O sistema é muito rígido e muito difícil conseguir replicar isso?
Eu diria que hoje em dia, a maior parte dos diretores prisionais e dos comissários e das várias equipas dos estabelecimentos prisionais conhecem-nos e querem que vamos para lá. Pronto, portanto, aqui é mais problema de escala nosso e capacidade de escala nosso, porque a prisão não nos paga para estar lá. Portanto, nós temos que arranjar modelos alternativos de quem é que paga isto, quer dizer, quem é que paga viagens de voluntários, ou quando é a nossa equipa técnica, quem é que paga o salário desse dia da pessoa para estar na prisão a fazer A ou B. Portanto, temos vindo a crescer o número de estabelecimentos prisionais onde estamos, muito devagarinho, porque temos que ser sustentáveis. Claro. Ou seja, isto agora podíamos crescer e amanhã estávamos em 10, se calhar daqui a 2 anos fechávamos portas. Portanto, também não é isso que queremos.
Certo.
Mas aquilo que queremos, como te falava há um bocadinho, é as casas de detenção.
Certo,
porque não acreditamos, claro, provavelmente no modelo prisional, e portanto aquilo que na verdade queremos é poder abrir casas de detenção e apoiar essas. Portanto, também não interessa crescer muito em termos de estabelecimentos prisionais.
Muito bem.
Mas sim.
Porque depois quero também falar, ainda ter tempo para falarmos um bocadinho de ti e dos teus novos planos, já vamos lá chegar. Talvez só, porque acho que cai bem e que é importante nestas ocasiões, falar-se dos parceiros e depois da Reshape, não é? Porque ninguém faz nada sozinho,
e tu
tiveste uma enorme capacidade de atrair apoios.
Sim, então, nós vamos tendo, se calhar, aqueles que são os mais tradicionais em Portugal, não é? Quer dizer, já tivemos a Fundação Montepio e Montepio, o BPI, a La Caixa, acho que há assim um parceiro que foi o primeiro, e na altura ainda éramos um micróbio, literalmente, e eu acho que teve uma capacidade de visão que nós demorámos alguns muitos anos a conseguir, e isto foi numa conversa de meia hora, que foi o Escritório de Advogados a Moraes Leitão, e que interessante até se tornou nosso associado, co-organiza connosco o evento Prison Insights, apoia financeiramente, teve uma visão de perceber exatamente o que queríamos fazer fora de série. Depois temos algumas fundações internacionais, e hoje em dia começamos a ter algum arcabouço, chamemos-lhe assim, porque isto também implica muita capacidade de gestão administrativa e de tesouraria, porque muitas vezes nós é que avançamos e recebemos não sei quantos meses
mais
depois, de ter alguns projetos europeus, portanto, fundos europeus da Comissão Europeia, e em Portugal também alguns fundos públicos. Portanto, acabamos por ter aqui, depois temos as vendas próprias da Reshape Ceramics, donativos muitos individuais, a consignação do IRS, portanto, começamos a ter a ideia de diversificar também o modelo de receitas, porque se um dia cai algum, não estarmos dependentes de algo.
E o ambiente da Casa de Impacto, onde vocês, da Santa Casa de Misericórdia, foi propício também.
Sim. Eu acho que aí posso dar um exemplo. Eu quando entrámos na Casa do Impacto, eu trabalhava a meio tempo na Reshape, era o único meio colaborador. E pouco tempo depois de estar lá, já estava a full time. Ou seja, o estar nos sítios certos é muito importante, este efeito de rede, não só pelas pessoas que se conhecem, das fundações ou de possíveis mecenas, etc., mas também aquilo que se aprende entre nós. Não é? Quer dizer, um café na Casa do Impacto com outro empreendedor qualquer vale muito. Vais falar com esse ministério, não faças isto, fala antes com não sei quem, ou manda este e-mail, ou fala antes com não sei quem, porque se mandares a seco não te vão responder. Este tipo de know-how, que muitas vezes só se aprende por experiência própria, e que não vem escrito nos livros, vale muito, não é?
Vale, portanto, tem um grande valor.
É.
Muito bem, Duarte, porque o nosso tempo, passa a correr, estaríamos aqui a tarde toda a falar, mas eu não quero deixar de te ouvir falar sobre a tua mais recente decisão de deixares a direção executiva do Reshape. Passaste a pasta numa altura de um projeto que está em grande ascensão e que está com grande sucesso. Isso é uma decisão que tem que se lhe diga, e que gostava de ouvir a tua explicação a esse respeito, e depois tenho aqui mais uma última pergunta. Força.
Então, eu acho que um dos grandes problemas também da liderança em geral, e não é só nas associações, é as pessoas eternizarem-se nos cargos para lá do seu tempo. Portanto, aquilo que até era uma boa ideia quando começou, depois as pessoas, quer dizer, são sempre as mesmas, as ideias são sempre as mesmas, e passado 20, 30 ou 40 anos, que muitas vezes vemos isso em muitas IPSS, aquele projeto foi-se desvanecendo. Portanto, trazer novas cabeças, novas pessoas, novas lideranças é bom, normalmente. Vai ser diferente, claro que sim, mas é bom para a evolução e para a continuidade da inovação dos projetos. Por outro lado, os momentos em que isso se deve fazer, que, ao contrário do que acontece 90% das vezes é em momentos de topo, quando as coisas estão a correr bem, para que quem chegue não tenha que vir já apagar fogos, ter problemas financeiros. Não, tem que ser vir, ter tempo, dá para olhar, dá para decidir, e a partir daí começar a tomar decisões para o novo caminho ou para a nova fase da organização. E portanto achei que também estávamos num momento ótimo financeiramente, parceiros, trabalho, relação com o governo, para podermos passar a pasta, e com um grupo de associados forte. Pronto, portanto eu continuo na direção como não executivo, mas o objetivo também será, no quando acabar este mandato, sair e também passar aí a pasta.
Muito bem, isso é um gesto exemplar de muita dignidade e que deve servir de exemplo aqui no setor, mas não só, porque de facto as pessoas agarram-se ao poder, agarram-se à liderança e depois perpetuam-se nos cargos, que não é bom para a organização como um todo. E portanto, parabéns para isso. Finalmente, então, a última pergunta, que é a curiosidade de saber o que é que vai ser o teu futuro, quais são os teus planos agora com esta mudança.
Sim, uma das coisas foi, eu saí sem nada, provavelmente, até numa lógica de parar 2 ou 3 meses, porque isto consome bastante. Acho que as pessoas muitas vezes só veem a face visível das organizações, que parece tudo maravilhoso, mas não é isto. São muitos não, são muitas noites mal dormidas, muito trabalho, muito à custa da família e do apoio que também vamos tendo por trás da família. E aí, em decisão de família, este tempo também foi parar um bocado, e agora comecei mais como consultor independente. E, portanto, tenho trabalhado com algumas empresas grandes, algumas PMEs, uma ou outra associação, porque acabam também por ter menos capacidade financeira, mas sempre nesta lógica de como é que, à volta do negócio, à volta da economia, podemos resolver também problemas sociais, porque só com escala, e normalmente só com os negócios criando valor e crescendo, é que podemos depois ganhar escala para resolver os problemas em grande escala. E portanto tem sido muito esse agora o meu trabalho, tem sido como é que eu ajudo estas organizações a irem de A a Z, ou de A a I até ao impacto, não é? Pronto,
Muito bem.
E estou a trabalhar nisso.
Claro, sim senhora, muitos parabéns.
Nada, obrigado.
Deixo aqui um alerta então aos empresários que nos estiveram a ouvir para terem atenção ao Eduardo Fonseca e recorrerem aos seus préstimos, porque todo o seu discurso aqui revelou bem as suas capacidades, e portanto, com certeza que vais ter um sucesso de futuro.
Muito obrigado.
Obrigado. Até à próxima. Caminhos para a mudança.